mar, pode se transformar aí, no, ou pode, podemos conceituá-lo até, né, como um período de prática.
Uhum.
Então, o estágio é sempre um período de prática num posto, num serviço ou numa empresa para que a pessoa possa se habilitar ao exercício aí de uma profissão, né? O conceito que nós podemos trazer assim do ponto de vista legal é que o que diz o artigo 1º lá da Lei 11.788 de 2008, a nova lei do estágio, que já não é tão nova assim, né? Então, o estágio é um ato educativo escolar supervisionado. Isso é importante, já no início da definição. Então, que estágio, para todos os efeitos, ele é um ato escolar. E é um ato escolar e supervisionado que é desenvolvido no ambiente de trabalho, porque ele visa preparar a pessoa para o trabalho produtivo de quem frequenta um curso de ensino regular, tanto numa instituição de ensino superior, numa instituição de educação profissional ou do ensino médio, ou até mesmo das últimas séries do ensino fundamental.
E, doutor, no que consiste e como se aplica a lei do estágio?
Veja só, a aplicação da lei do estágio, ela decorre de que algumas entidades, chamadas entidades convenientes, as empresas, elas firmam um documento chamado termo de compromisso com a instituição de ensino e aí oferece determinados, dentro de determinados requisitos de lei, a qualificação ou o preparo para a qualificação profissional e também aí uma forma de extensão do currículo de cada um desses cursos.
E, doutor, nós sabemos que existem duas classificações de estágios, os obrigatórios e os não obrigatórios. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes qual é a diferença entre os dois?
Na verdade, eu gostaria de acrescentar um terceiro, que ele não está na lei, né? Que é o estágio chamado informal, que, na verdade, aí passa por uma situação, muitas vezes, de ilegalidade, até de ilicitude. Mas, então, vamos ao conceito do que é o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório, do ponto de vista da lei do estágio. O estágio obrigatório é aquele estágio curricular que o educando, no caso o estudante universitário, ele tem a obrigação de frequentar esse estágio, de cumprir determinadas horas e determinados créditos como condição para que ele venha obter o diploma. Então esse é o chamado estágio obrigatório. O estágio não obrigatório é aquele estágio previsto também pela entidade educacional, pela universidade no caso, para que a pessoa tenha uma extensão, para que esse aluno tenha uma extensão, ou seja, é um plus onde ele tem um aprendizado. Então, esse estágio não é obrigatório, mas acresce ao currículo dele. O terceiro que eu queria colocar, que é aquele estágio informal, que é decorre muito da vontade que tem o estudante de aprender. Então, eu tenho lá um estudante lá na minha área, no caso, um estudante de direito. Então, ele vai até um estágio de advocacia que não está habilitado devidamente junto à ordem dos advogados ou uma instituição de ensino, no caso, aos dois. E ele passa a ter um estágio chamado informal, que é o estágio do aprendizado, que não é de um todo maléfico isso. O estudante procura aprender, e a forma de aprender justamente é você ir no escritório de advocacia, ir a um órgão público até, muitas vezes, né, acompanhando o pai no trabalho, e ali começa a trabalhar, a se inteirar das atividades que são correlatas com a educação que tem. Então, esse estágio corre o perigo de não ser efetivamente um estágio de aprendizado, onde a pessoa pode sofrer uma espécie de exploração no trabalho. Aí, sem nenhuma regulamentação, está no trabalho informal, intitulado estagiário, mas está fazendo uma atividade produtiva, não regulada, não supervisionada e, na maioria das vezes, totalmente afastada da condição curricular. Te dou um exemplo. Um estudante de engenharia química vai fazer estágio numa empresa de engenharia química, mas é colocado como telefonista ou como recepcionista.
Sim. Né? E isso é ilegal, doutor?
Totalmente ilegal, né? Isso é uma questão que antes desse trabalho acaba concedendo o vínculo empregatício, né? Até porque não é um estágio, né? Não está regulado na lei.
E, doutor, o que é o termo de compromisso de estágio?
Veja, o termo de compromisso de estágio é a cartilha, é a, uhum. é a constituição, é o contrato, né, entre o estagiário
e a empresa.
E a empresa e a entidade educacional dele. A lei qualifica, assim, tecnicamente, como um termo de compromisso, é um acordo celebrado entre o educando, a parte concedente do estágio, ou seja, o empregador, entre aspas, uhum. né, a empresa, né, e a instituição do ensino. Então, tem três partes envolvidas aí. Né? E ali está, tem toda a previsão das condições de adequação do estágio, a proposta pedagógica do curso e a etapa da formação escolar desse aluno, desse estudante inserido nessa entidade produtiva, que pode ser uma empresa, um escritório, enfim.
Uhum. E, doutor, uma dúvida muito recorrente em relação à carga horária que o estagiário pode exercer. Qual é o limite para essa carga horária? E caso ele exceda, ele tem direito a horas extras?
Veja, aí é uma questão seguinte, qualquer situação que desvirtue o que está condicionado no termo de compromisso, uhum. no caso o estagiário que faz horas extras, ele já não é mais um estagiário, aí ele já está inserido no meio produtivo, no sistema produtivo de uma empresa e aí pode ser que seja declarado aí o vínculo empregatício e a nulidade desse contrato de estágio. Mas são sempre condições, assim, de que forma foi feito esse extrapolamento. Uhum. Vou te explicar por quê. Na verdade, a carga horária do estagiário, ela pode ser definida de três maneiras. Existe o estagiário de 20 horas semanais, né? Aquele estagiário que trabalha 30 horas semanais e até mesmo existem situações especiais de estágio de 40 horas, que uhum. seriam lá uma carga de 8 horas diárias de segunda a sexta. A jornada de 20 horas é aquele tradicional, estágio de 4 horas e tal, né? E o de 6 horas diárias, que dá 30 semanais, normal. Pode acontecer em períodos de recesso escolar, aqueles chamados cursos de férias. Então, mês de julho, férias de julho, vai fazer um estágio de 40 horas numa determinada unidade produtiva de uma empresa em outra cidade. E aí, nessas situações, é perfeitamente possível fazer o estágio de 8 horas.
Uhum. E, doutor, banco de horas, por exemplo, o estagiário é possível?
Não vejo essa possibilidade uhum. do estagiário ter banco de horas, porque o banco de horas é justamente destinado à questão daquele trabalhador formal, uhum. onde ele possa desfrutar do descanso, do convívio com a família, em períodos em que ele teve um acréscimo superior de jornada, para que daí ele possa vir a compensar essa jornada em dias de folga, né?
Uhum.
Tira lá uma segunda e uma terça para resolver problemas pessoais ou até mesmo de descanso. Mas isso não se enquadra na lei do estagiário.
Na verdade, o ideal, então, para a empresa é que o estagiário não extrapole o seu horário de trabalho, não é mesmo, doutor?
Na verdade, não só para a empresa, como para ele próprio, né? Porque o estágio nós temos que ver uma situação muito especial. A lei do estágio vem a cumprir o que dispõe lá o artigo 205 da Constituição Federal, que trata da educação. Então, a educação, que é dever do Estado, da família e da sociedade, conforme disciplina esse artigo da Constituição Federal, ele disciplina que o estágio, que o Estado, a família e a sociedade uhum. devem promover a educação do jovem para a cidadania e para o meio produtivo. Uhum. E para a vida profissional Sim. produtiva. Então, qualquer tipo de extrapolamento do trabalho do estágio, acaba desvirtuando essa condição de ensino. Estágio é ensino e é supervisionado curricular. Essa é a lei do estágio. Qualquer coisa fora disso já é mercado informal uhum. de trabalho.
Estamos falando ao vivo com o advogado Eliezer Antônio Medeiros, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema contratos de estágio. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor, existe um número máximo de estagiários numa empresa? Em quais hipóteses também a concedente poderá ficar impedida de receber estagiários?
Perfeito. Na verdade, a lei disciplina justamente por essa preocupação de que haja qualquer tipo de desvirtuamento no contrato uhum. de estágio e disciplina, evidentemente, que se possa ter aí um máximo de estagiários em determinadas empresas, né?
Sim.
Então, nos estágios, por exemplo, de ensino médio e de educação especial, e aqueles que estão lá no finalzinho do fundamental, sétimo, oitava e nona série hoje, né, que nós chamamos já, né, ou um pouquinho antes até. Então, nesses casos, o número máximo de estagiários deve atender às seguintes proporções. Tá? Em relação ao quadro de pessoal da empresa. Então, é uma empresa de 1 a 5 empregados, um estagiário. Uma empresa de 6 a 10, até 2 estagiários. 11 a 25, a lei disciplina dessa maneira, né? Até 5 estagiários, acima de 25 empregados. Aí faz um cálculo que seja de 20% do número de empregados, o máximo de estagiários para a empresa com mais de 25 empregados. Né?
Uhum.
Então, esse seria o número máximo. Existe também, aí por conta da questão dos portadores de deficiência, uma previsão que é 10% das vagas de estagiário das empresas, por exemplo. Então, uma empresa lá que tem 50 empregados, ela pode ter um número de 20% de estagiários, que seriam 5 estagiários. Destes 5 estagiários, se for fazer uma conta, 10% daria meio estagiário.
Sim.
Meio. Então aí tem que fazer uma proporção, 4 para 1 ou um pouco mais. Mas 10% é a vaga dos deficientes.
Uhum. E doutor, para a empresa, quais são os encargos e obrigações trabalhistas existentes na contratação de estagiários?
Na verdade, não existe nenhum encargo trabalhista.
Uhum.
Né? Tanto é que a empresa não é obrigada sequer a anotar a carteira de trabalho do estagiário. Passa
Sim.
ali dentro do quadro do termo de compromisso. E aí, obviamente, que o estágio pode ser remunerado ou não. Né? No estágio remunerado, aí entra a questão da bolsa, do auxílio-transporte.
Uhum.
Né? Até mesmo o seguro de acidente pessoal que a empresa tem. Daí tem aquela obrigação legal que está disciplinada na lei do estágio.
Estamos falando ao vivo com o advogado Eliezer Antônio Medeiros, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema contratos de estágios. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630, música e informação. O Brasil no seu rádio.
Fique ligado na hora de fazer suas compras e contratar serviços. O Procon pode orientar e dar dicas para você. Tire dúvidas e faça reclamações na agência mais próxima, por telefone ou internet. O Procon Paraná atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Não troque o certo pelo duvidoso. Fique por dentro dos seus direitos e saia ganhando. Disque 0800-411-512 ou acesse o site procon.pr.gov.br.
De segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, você ouve aqui na É Paraná, AM630. Palpite sonoro. Pitadas de sabores da música brasileira. Produção e apresentação de Lídio Roberto. Não esqueça, de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, aqui na M630.
Me chamo Nara, moro em Paranaguá, estou sempre ligado na rádio É Paraná, AM630.
A É Paraná, AM630, está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Estamos falando ao vivo com o advogado Eliezer Antônio Medeiros, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema contratos de estágio. E, doutor, voltando ao nosso assunto, em termos de benefícios trabalhistas, então, o estagiário pode ou não pode receber o mesmo tratamento dado ao funcionário?
Veja, na verdade, em termos do tratamento... Deixa eu voltar aqui, porque eu estava raciocinando
claro.
De outra maneira aqui. vamos lá. Por exemplo, a questão do auxílio transporte, dos benefícios do estagiário. Então, se o estágio é não obrigatório, então aí você deve, parece um contrassenso, mas é exatamente isso que diz ali. Se o estágio não é aquele obrigatório do ensino, aí se torna obrigatório para a entidade concedente você deu vale transporte para ele.
Sim.
Se trata de um estágio obrigatório da faculdade, da universidade, aí a entidade que concede o estágio não tem obrigação de dar o vale transporte. Então, esse é um dos exemplos. Então, a bolsa, por exemplo, o valor, a forma da concessão da bolsa, deve ser regulada especificamente naquele termo de compromisso. Então, nada impede, a empresa ela não tem um valor mínimo para pagar para o estagiário da bolsa. Aí ela estipula o valor a seu critério. Lógico, não é também um valor irrisório. Nós temos que levar em conta as condições do termo de compromisso, né? Mas não se pode, por exemplo, uma empresa quer pagar R$ 1.000, R$ 2.000 para um estágio de 4 horas, isso não tem nenhuma impossibilidade de ser feito.
Né? Só não é o recorrente.
Não é, que não é o que acontece.
E, doutor, auxílio alimentação, a empresa não é obrigada?
Não.
E, doutor, as empresas são obrigadas a realizar o registro do estágio na carteira profissional de estudante?
Não. Na questão do contrato de trabalho não tem essa obrigatoriedade. Agora, logicamente que muitas vezes é até de boa praxe, né? Anotar nas anotações gerais lá na carteira de trabalho existe um espaço que é destinado a anotações dos contratos de trabalho. Nesse local não se recomenda que a empresa faça isso. Mas nas páginas seguintes, mais lá para o final, existe um espaço destinado a anotações gerais. Nesse espaço, aí sim, pode ser feita a anotação. Até se recomenda, mas não tem uma obrigatoriedade. Não.
E, doutor, uma dúvida muito frequente também é se o estagiário está protegido pelas leis de assédio moral. E tem sido recorrentes reclamações de estagiários em relação ao assédio moral e até mesmo assédio sexual?
Veja, essas questões que envolvem a proteção do trabalhador, ela se estende, obviamente, ao estagiário. Todas elas, né? Até, como estávamos dizendo anteriormente, que pode até levar à declaração de um vínculo de emprego e aí, em consequência, toda a legislação trabalhista vai vir em proteção deste trabalhador que não é mais estagiário. Né? Agora, do ponto de vista do contrato de estágio, outras violações à intimidade da pessoa também são passíveis de recurso junto ao Poder Judiciário. Então, a situação que você me traz pode ser um estágio totalmente irregular, onde a pessoa pode estar sofrendo, no curso desse estágio, alguma espécie de assédio, né? Seja ele de qualquer natureza, moral ou sexual. E aí, obviamente, que a pessoa que está sendo assediada, ela tem todo o direito de vir buscar uma reparação do Estado. E ainda mais se tratando de um estagiário. Estagiário, pressupomos, uma pessoa jovem que está buscando o início da sua profissão. Muitas vezes menores. Né? E aí as situações que envolvem o assédio por parte da pessoa a quem deve orientá-lo, né? Tanto do ponto de vista da universidade ou da escola que ele frequenta, quanto da entidade que concede o estágio. Aí, isso é passivo de responsabilização não só daquela pessoa que o assedia de qualquer maneira, ou a assedia, assim também passíveis as partes que firmaram o termo de compromisso de estágio e não deram a atenção devida àquele estagiário, estagiária, que acabou sofrendo essa violência.
E, doutor, aproveitando o assunto, qual é o procedimento para o trabalhador, especificamente estamos falando do estagiário, mas o trabalhador em geral, para denunciar uma situação de assédio? A quem ele deve recorrer?
As questões de assédio, o assédio sexual ele tem um componente um pouco especial em relação ao assédio, podemos assim dizer, que ele dificilmente é provado, porque isso é normalmente feito a portas fechadas, sem a presença de ninguém, então é muito difícil, muitas vezes, para que o assediado ou a assediada possa provar essa situação. Mas, obviamente, que deve recorrer imediatamente ao seu superior, a faculdade e a própria justiça, né? A primeira situação que tem que fazer, o que eu considero sempre uma situação assim, um caso de polícia, né? Deve primeiro correr e buscar a autoridade policial para dizer que está sendo vítima de um crime, porque o assédio é um crime.
Uhum. E doutor, voltando agora um pouco no nosso assunto, a quem cabe a fiscalização do estágio nas empresas e quais são os documentos e providências exigidos?
Na realidade, tem toda uma documentação que é firmada com base no termo de compromisso de estágio.
Uhum.
Então, quem tem que fiscalizar a atuação do estágio são também entra a figura que nós chamamos também os agentes de integração. Né? Mas quem fiscaliza o estágio, obviamente, é aquela pessoa designada pela empresa para fazer o acompanhamento dos estagiários, a pessoa designada pela entidade educacional, né? Seja ela universidade ou escola, e também aí entra a situação sempre das fiscalizações feitas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que quando vai fiscalizar uma empresa, tem que dar uma olhadinha no cumprimento da lei do estágio.
E, doutor, pode ser concedido estágio também a estudantes de pós-graduação, mestrado e doutorado e a estudantes estrangeiros? E como funciona esse processo? É o mesmo do estágio normal?
Perfeitamente. A lei do estágio ela já faz a previsão específica para isso, né? Então, estudantes estrangeiros, no Brasil, sem o menor problema, se subsumem, né? Se submetem a nossa lei do estágio. E, obviamente, que os estudantes do mestrado e doutorado também estão devidamente autorizados a fazer o estágio. Né? A diferença que se pode ver, que falávamos antes, de que um número mínimo de estagiários por cada empresa, no caso desses estudantes, não existe esse número mínimo. Né? No caso do estágio, para doutorando, a empresa, o número que a empresa comportar, não existe uma regra que limite.
E, doutor, o senhor comentou há pouco, o senhor poderia explicar um pouquinho melhor para os nossos ouvintes qual é o papel dos agentes de integração nos estágios?
Pois não. Veja só, o que é um agente de integração, até para que a gente possa dirimir agora no primeiro momento, assim, agente de integração parece assim, um nome meio feio, né? Mas a maioria do pessoal que é estagiário, que pode estar nos ouvindo, deve ter conhecido, ouvido falar, por exemplo, aqui em Curitiba, dos institutos de estágio, que é o caso do CIE, para citar um exemplo, o Instituto Evaldo Lodi, da Federação das Indústrias e tal. Né? Esses agentes eles contribuem para que, normalmente são entidades que tenha a contribuição de achar o ponto e o ponto de necessidade, né? E o ponto de acomodação do estagiário, posso dizer. Então, da universidade para a empresa. Então, ali, a Universidade de Engenharia Mecânica. Então, vamos buscar aqui uma empresa na área de mecânica e aí buscar os estágios. E a gente, integração, faz esse papel, faz essa ponte. De integração entre a empresa e a escola e a universidade. Esse é o papel fundamental do agente de integração. Por essa razão, ele também tem que ele está submetido a várias regras, né? Porque já aconteceu no passado, essas empresas, esses agentes de integração, utilizarem isso de uma forma de mascarar uma relação de emprego. Então, eles são submetidos ao rigor da fiscalização. E é fundamental isso. Quem estiver nos ouvindo, o agente de integração não é remunerado de qualquer forma, sob nenhuma maneira, pelo estagiário. Certo? O dinheiro para pagar o agente de integração não sai do bolso do estagiário.
Doutor, fazendo um apanhado geral agora da nossa entrevista, o senhor poderia elencar para os nossos ouvintes quais são os principais direitos do estagiário?
Não, veja só, a questão do direito do estagiário em si, eu faço uma brincadeira, estagiário não tem direito, tem obrigação. Né? Então, tem obrigação de estudar, né? E essa obrigação que o estagiário tem de estudar se transforma no maior direito dele. Porque o direito que ele tem dentro do estágio é que o estágio seja um complemento. Na verdade, eu acho inteiro que não é nem um complemento, é parte integrante do currículo da escola. Então, nenhum estágio deve ser oferecido ou deve ser, o estagiário deve se submeter a qualquer tipo de trabalho que não tenha ligação direta com a escola, com o aprendizado escolar. Lógico, o que também existe é critério de bom senso, né? Se o estagiário, moço, ele está dentro de uma empresa, está fazendo um estágio numa empresa de engenharia, é importante que dentro desse estágio da empresa de engenharia, onde ele não só fique lá fazendo os cálculos correlatos com o seu ensino na faculdade, ou dentro do processo produtivo, mas que ele também veja como que o engenheiro atende a pessoa, como que é um atendimento de telefone, até para que ele possa ensinar alguém, né? Mas isso sempre levando em conta que o estágio deve visar, e ele tem essa total obrigação de acompanhar isso, não é só o direito, é a obrigação de reclamar se o estágio não está servindo como esse braço da universidade ou da escola que ele se frequenta.
Doutor Eliezer, quero agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
De segunda a sexta-feira, a E-Paraná AM630 apresenta Hora Marcada, o encontro das 10 com Reginaldo Loyola.